A Constituição Federal garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã representou uma enorme conquista para o país no período de redemocratização. A professora Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, contextualiza o que a carta trouxe para a área.
Eu acredito que a Constituição de 88 como um todo, no seu capítulo da Seguridade Social e da Saúde, ela traz esse marco regulatório, esse marco legal que define o sistema de saúde com igualdade, integralidade, universalidade, ou seja, ele é universal porque é para todos e é financiado por impostos, ele é integral, onde todos os serviços estão articulados, onde se cuida do indivíduo como um todo e onde não há diferença de raça, cor, credo, né, um sistema laico, num Estado laico, que respeita as diferenças e a vida das pessoas. Uma grande conquista social, nosso sistema único de saúde, constitucionalmente garantido.
Antes da promulgação da Constituição, o modelo adotado restringiu o atendimento a determinadas pessoas.
Então, anteriormente, a gente tinha um sistema previdenciário, né, individual, uma assistência médica individual previdenciária, que era o INAMPS. Só podia usufruir serviços de saúde as pessoas que tinham carteira de saúde, que estavam contratadas, vinculadas ao setor produtivo do trabalho. Um sistema que a gente chama de bismarckiano, que vem do Bismarck e alguns países adotam até hoje, mas que deixa de fora uma grande parte da população que não tem empregos formais e entende a assistência médica como um benefício, não a saúde como um direito.
A ampliação do acesso e a organização de novos serviços só foram possíveis graças a uma importante movimentação social, que incluiu sanitaristas, intelectuais, representantes de bairros, entre outros. As mudanças no setor da saúde, entretanto, não aconteceram da noite para o dia.
Não podemos esquecer que a Constituição vem num movimento pós-ditadura, num momento de reabertura democrática do país, e que todo o sistema de saúde vem de toda a discussão da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, entendendo que nós temos que cuidar em liberdade integralmente e que a vida de todo mundo vale a pena da mesma forma. Por outro lado, o sistema de saúde foi enfrentando várias dificuldades ao longo do processo de implantação. E não é porque está na Constituição que no dia seguinte ele acontece a contento. E a partir do momento que ele incluiu todos, ele também tem uma quantidade muito grande de responsabilidade de cuidado no território nacional todo, né? A gente, ao mesmo tempo, cresceu os planos privados de saúde, mas a gente hoje ainda tem 75% da população brasileira dependendo exclusivamente do SUS.
Para a professora da Faculdade de Saúde Pública, a questão do financiamento e a relação público-privada estão entre os fatores limitantes à universalização do acesso ao Sistema Único de Saúde.
Então, eu diria que o subfinanciamento histórico do SUS, agravado pelas crises mais atuais, é um dos grandes limitantes e um dos grandes desafios do sistema. Um outro importante desafio é a relação público-privada. Desde o início da Constituição, o sistema é público, mas ele não é estatal integralmente. Ele é livre à iniciativa privada e desde o início vão se incorporando os serviços filantrópicos, os públicos não estatais. E ao longo do tempo se ampliou muito o escopo de serviços terceirizados, gerenciamento por organizações sociais, convênios com filantrópicos, com universitários, que muito frequentemente têm interesses muito específicos e nem sempre articulados ao interesse mais da rede de serviços, né? Desde interesses corporativos até interesses particulares, até interesses econômicos. E precisa ser regulado esses contratos, esses combinados, pactos e parcerias, né, de uma maneira mais efetiva para que a gente possa aplicar melhor os recursos existentes para o sistema.
Não são poucos os obstáculos do sistema. Para superá-los, contudo, são necessárias uma série de medidas administrativas.
O grande gargalo do SUS talvez seja a média complexidade, a atenção especializada de exames, de especialistas, que há muitas filas, e os prontos-socorros lotados. Se a atenção básica funcionasse melhor e o sistema estivesse mais organizado e a gente tivesse um avanço da gestão pública no sentido da administração pública e da melhoria dos seus instrumentos regulatórios, por exemplo, com recursos financeiros, a gente com certeza teria condição de fazer um sistema público de saúde onde as pessoas não tivessem medo, né? Não se sentissem obrigadas a pagar um plano, uma consulta mais barata. Então, o mercado também vai se ocupando um pouco dessa ausência, desses vazios que o SUS foi deixando acontecer, né? E deixa a população bastante preocupada.
Essa foi a professora Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Rafael Paiva, para a Rádio USP.